para todos mais uma vez. Boa tarde. Agora 15 horas em Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. São 14 horas em Cabo Verde, 16 em Angola e 17 em Moçambique e África do Sul. João Costa Dias nas notícias, é esta hora.
O ministro português dos Negócios Estrangeiros defendeu hoje no Parlamento Europeu, onde apresentou as prioridades da presidência portuguesa do Bloco Europeu, que ficam bem definidas as prioridades a nível do apoio a prestar pela União Europeia às autoridades moçambicanas.
Trata-se de reforçar a cooperação entre a União Europeia e Moçambique nas áreas em que ela já existe, a ação humanitária e os projetos de apoio ao desenvolvimento. E trata-se de aumentar significativamente a cooperação com Moçambique na área em que ela hoje é residual, a área da segurança. O que está em causa é o nosso apoio à formação e treino de forças militares moçambicanas para que elas sejam mais capazes de responder à insurgência e também apoio logístico e em matéria de equipamento.
Augusto Santos Silva sublinhou que o apoio às autoridades moçambicanas no combate ao terrorismo no norte do país é do interesse da União Europeia.
Este é um interesse da União Europeia. Não se trata apenas de uma questão interna de Moçambique. Nós não podemos deixar que a África Oriental se constitua como uma das áreas de penetração e consolidação das redes terroristas internacionais e dos laços tão estreitos que elas têm com os diferentes tráficos de seres humanos, de droga, pirataria, etc.
Palavras do ministro português dos Negócios Estrangeiros em Bruxelas a sublinhar que não se pode deixar que a África Oriental passe a ser uma das áreas de consolidação das redes terroristas internacionais. E as condições de segurança em Cabo Delgado mantêm-se voláteis e os principais distritos afetados pela insurgência armada continuam inacessíveis para as equipas humanitárias, lê-se num relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Os distritos de Kisanga, Macomia, Moluco, Mocibo da Praia, Muidumbe e Nangade são os mais afetados pelos ataques, permanecem então inacessíveis. A tempestade tropical Heloise atravessou Botsuana após ter provocado pelo menos 6 mortes no centro de Moçambique, 3 no Zimbábue, 3 em Eswatini, antiga Suazilândia, e mais 2 mortes entre Madagascar e o norte da África do Sul. O número total de mortes será assim de pelo menos 14 pessoas, além das 8.300 deslocadas só em Moçambique. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa acusou os países ricos de monopolizarem as vacinas anti-Covid, uma posição expressa na sua mensagem em vídeo destinada ao Fórum Económico Mundial. O dirigente sul-africano manifestou-se contra qualquer nacionalismo nas estratégias de aquisição de vacinas. Ramaphosa apelou aos países ricos para que disponibilizem as doses excedentes encomendadas e acumuladas. O Brasil proibiu por tempo indeterminado a entrada de viajantes da África do Sul e restringiu o fluxo de estrangeiros que entram no país por terra ou mar devido ao avanço das novas estirpes do novo coronavírus. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e proíbe temporariamente voos internacionais com origem ou passagem pela África do Sul e suspende a autorização de embarque para o Brasil de viajantes estrangeiros daquele país africano. Vacinar sem discriminar é o apelo feito pela Organização Internacional para as Migrações em Portugal. O chefe da missão alerta para o facto de alguns países europeus estarem a excluir os imigrantes dos planos de vacinação, algo que não se passa em Portugal, diz Vasco Malta. Ainda assim, é fundamental existir igualdade de acesso à vacina, independentemente do passaporte da pessoa.
A programação nacional, digamos assim, da vacinação deve ser baseada no risco e não na nacionalidade. E, portanto, o que é importante deixar bem claro é que a OIM não advoga, digamos assim, poderes ou prioridades especiais para migrantes ou para pessoas migrantes, advoga sim prioridade no risco de pessoas que, a quem deve ser estendida o plano de vacinação, sejam ou não sejam migrantes, mas que o plano de risco decida, efetivamente, que aquelas pessoas são prioridade.
Vasco Malta, o chefe de missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal. E a Guiné-Bissau registrou hoje mais 9 casos de infecção pelo novo coronavírus e aumentou o número de casos ativos no país para 71, anunciou o Alto Comissariado para a Covid-19. Segundo os dados divulgados no boletim diário, na rede social Facebook, ontem foram detectados mais 9 casos positivos. O boletim diário indica também que há 71 casos ativos no país. O registro de recuperados manteve o total de 2.420 e o número de vítimas mortais mantém-se em 45. O FMI aprovou uma ajuda de 16,8 milhões de euros à Guiné-Bissau para combater a pandemia da Covid-19. A informação foi avançada pelo ministro das Finanças, que falou num balão de oxigênio para o país. Correspondente Fátima Camará.
Ouvido pela imprensa, João Fadiá fez saber que este montante vai permitir dar assistência a vários setores afetados pela pandemia da Covid-19.
O quadro da pandemia que agora assolou o mundo, o Fundo Monetário abriu a possibilidade de apoiar os países através de um financiamento que eles chamam de facilidade de crédito rápido. Essa facilidade de crédito rápido serve para quê? Para reforçar a capacidade financeira do governo, né, uma capacidade orçamental, para fazer face às despesas urgentes, despesas ligadas à saúde, à área social e ao próprio recuperação da economia. Portanto, é nesse quadro que nós trabalhamos com a missão do Fundo Monetário, que teve esta final feliz, em que o nosso dossiê foi apreciado favoravelmente pelo Conselho de Administração, que se reuniu ontem, dia 25 de janeiro, aprovou esta facilidade de crédito, que é 50% da cota da Guiné-Bissau no Fundo Monetário e que corresponde a cerca de 20,5 milhões de dólares.
O Ministro das Finanças regaça a assistência do FMI, pois vai permitir atender as necessidades do Alto Comissariado para a Covid-19.
Temos neste momento, em cima da mesa, um pedido de reforço de financiamento de cerca de 1 bilhão e tal, que o Alto Comissariado nos apresentou para fazer face às despesas desta segunda vaga, pelo menos para o primeiro trimestre.
Este apoio do Fundo Monetário Internacional escreve-se no âmbito da facilidade de crédito rápido para ajudar a Guiné-Bissau a cumprir as necessidades de pagamento que surgem na sequência da pandemia da Covid-19.
O Fundo Monetário Internacional reviu hoje, em ligeira alta, a previsão de crescimento económico para a África subsaariana, melhorando a previsão de expansão das economias africanas em 0,1 pontos percentuais, para 3,2% este ano, de acordo com a atualização das perspectivas económicas mundiais, hoje divulgada em Washington. Esta instituição financeira multilateral antecipa uma expansão de 3,2% este ano e de 3,9% em 2022, o que representa uma ligeira revisão em alta para este ano de 0,1 pontos percentuais.
O essencial das notícias às 3 da tarde, hora de Lisboa, a edição de João Costa Dias. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.